Pronto, chegaram. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Dum? Como estão?
Opa, tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo?
Sim, infelizmente estamos ouvindo. A trancos e barrancos conseguimos.
Não, deu pau aqui no Spaces, eu não conseguia abrir. Aí a bebê tava chorando aqui no meu colo. É assim, né? O caos total. Mas é assim que funciona, né? A gente faz o programa aqui no improviso mesmo. Boa noite aí para todo mundo. E aí, Bernardo, tudo bom? O Bernardo também tá falando que o dele tá com pau. Tá conseguindo falar. Que beleza. Vamos ver se ele consegue entrar aí. Bernardo, você
Então,
está por
Bernardo,
aí?
o ideal é, acho que, sair e entrar de novo. A gente dá o microfone de novo daí.
Que bagunça, que bagunça. Bom, mas vamos lá, né? Acho que o Manhattan, ele falou pra gente também que ele não tá muito bem de saúde. E ele ia ver se conseguia entrar, mas ele tá lá com uma enxaqueca, então vamos ver se ele. Daqui a pouco ele tá aí. Só vendo aí se o Bernardo consegue conectar, né? Pra gente poder começar então.
E eu falei para uma rata que não tem essa de enxaqueca, não. Vai com óleo de coco, pô. Tem que participar.
Exatamente. Opa, tá me ouvindo aí? É então, né? Atrás, mas estamos aí.
Eu tava no celular velho, né? Porque esse celular aqui, o novo, quando o Jaraguá fala, ele fica engasgando. Não sei se é VPN, o que que é. Aí eu pego o celular velho pra entrar e o celular velho não deixa eu falar. Então tá difícil. Elon Musk conserta essa bagaça, pelo amor de Deus. Boa noite, todo mundo. Mais uma semana de sobrevivência. Bitcoin fica aí nessa água de salsicha eternamente. O halving já passou. Estamos lá, perambulando entre 60 e 65 mil. E estou querendo ver aí quando que a gente vai ficar multimilionário, mas sem pressa também. Enquanto isso, a gente vai se divertindo.
É, o nosso amigo Guilherme lá da Criptomaníacos, ele fez um post aí interessante, bem bullish, né? Que mostra ali que logo depois do halving você tem um período de lateralização do preço, e aí depois é lua. Então, vamos ver, né? Já estamos esperando há tanto tempo essa lua chegar. Mas assim, né, em termos gerais, esse ano já está sendo muito bom, cara. Só da gente já ter batido o all-time high antes do halving, né? Foi uma coisa inédita, já é um ótimo sinal. Então, estou confiante. Está demorando um pouco agora, mas eu estou confiante. E vamos aí então para as notícias. Eu separei algumas aqui. Cara, tem bastante hoje, né? Eu tive que tirar várias ainda, assim ficou muitas, mas eu vou tentar agrupar algumas para ninguém querer se matar ouvindo o programa, né? E também tem algumas coisas para a gente falar sobre Bitcoin, né? O mundo do Bitcoin aí foi bem agitado essa semana também. E o tema que a gente vai falar sobre o tal do FIRE anti-pobre, né, pessoal? Como que o pobre vai fazer para poder transacionar Bitcoin, né? O cara vai ter que realmente usar Nano, essas coisas? Iremos discutir isso mais tarde. Mas vamos começar. Eu vou falar aqui das notícias do Bostil em primeiro lugar, né? Vou começar com algumas mais leves, que são até mais tranquilas. Uma delas que estourou essa semana foi o fato de uma agente da ABIN, né, nossa agência de inteligência aqui brasileira, ela acidentalmente foi mandar um e-mail com dados sigilosos sobre agentes secretos, né, que estão em missões e tal, pessoas que devem ter o perfil bem escondido. Só que em vez dela mandar para dois agentes que iriam receber essa informação, ela mandou num grupo gigante de pessoas. E no e-mail tinha foto dos agentes, nome dos caras, o que que eles estavam fazendo, vários dados assim que eram ultra sigilosos, né? Mas você vê que além de tudo, né, além de ter feito essa cagada, a comunicação da BIM também não consegue nem ao menos esconder essa informação, porque isso virou notícia na mídia. Então, além de tudo, né, além do furo assim totalmente amador de uma agência de inteligência, virou fofoca, né? Virou matéria aí de choque e tudo mais. Muito bom, né? Mostrando aí como funciona bem a tal da inteligência do Brasil. Alguém tem algo a comentar sobre essa?
Só sei que uma vez eu ouvi te falar que na BIM, cara, se você é concursado e você entra nela, ninguém publica seu nome, ninguém sabe nada. Você basicamente é um número lá e você recebe uma folha de pagamento anônima, cara. É meio bizarro assim, mas. Tipo, ninguém sabe quem que é quem nas agências da BIM, assim. É uma coisa meio. O que que deve ter de cabide ali no meio, como a gente da BIM, meu amigo.
Uma notícia muito boa, porque se a BIM, que é a agência de inteligência, tem esse nível de inteligência, a gente pode só imaginar o que que vem aí da Receita Federal e órgãos adjuntos.
É uma agência bem burra, né? Bom, mas vamos lá, tem mais, né? Tem um monte. Mais uma também aí, mostrando o. O Brasil é muito bom, né? Bom, o nosso querido exército, né? Brasileiro, pátria forte, mão amiga, eles estão um pouco bravos, né? Desde o final ali de 2002, o comecinho de 2003, porque tudo que eles falam na internet, a galera vai lá tirar sarro e tal, né? O pessoal fica. Sim, eles estão ficando meio magoados lá, os melancias, né? Então agora eles falaram que, ó, a gente vai bater o pau na mesa aqui, pessoal. A partir de agora, ninguém mais vai poder ficar falando merda aqui no nosso perfil. A gente vai bloquear, a gente vai excluir os posts e a gente vai botar para investigar quem começar a ficar criticando o exército, entendeu? Então, assim, é um exército que tá realmente muito empenhado ali, né, em tentar fazer uma imagem bonita, né, pra mitar na internet e tal, né, com aqueles posts falando sobre. O meio-fio que foi pintado, ou aquelas datas que ninguém mais vai querer ver desfile de nada, né? Eles gostam de ficar posando lá. Só que ficou um pouquinho chato desde 2003, né? Desde que eles colocaram velhinhas que estavam rezando dentro da cadeia e tal, né? Foram lá pedir pro Xandão permissão e tal, descobrir como que interpreta a lei para ele. Então ficou um pouquinho desmoralizado, né? Mas acho que agora vai dar certo, né? Se eles estão querendo proibir a galera de falar mal deles, isso geralmente é algo que funciona muito bem, né? A gente tem aí um histórico bom sobre isso. Alguém tem algo aí a comentar sobre o nosso querido exército?
Olha, se eles não aguentam nem umas tiradinhas de sarro, quem dirá tiro de canhão, bomba. Cara, isso aí é dureza mesmo. Acho que meio fio ali tá no limite se eles melhorarem, assim, né?
Bom, desde que acabou a última eleição, a gente já tem total convicção de que as Forças Armadas brasileiras não servem para absolutamente porra nenhuma. Então, eles vão dar chilique, mas também eu acho que não vão fazer porra nenhuma, para variar. Então, é só mais uma notícia a ser ignorada.
Servir serve, né? De acordo com o que o Olavo de Carvalho já profetizou um tempo atrás, né? Que na hora que o brasileiro fosse realmente precisar das Forças Armadas, o que ele ia ver é que as Forças Armadas iam se unir ao sistema e iam esmagar totalmente quem fosse reclamar, né? E foi exatamente o que aconteceu, exatamente o que está acontecendo ainda. Então tá aí, né? Ó, pagar aí salário gordo de melancia, aquelas aposentadorias de filha deles e tal, né? Que fica solteira pro resto da vida para continuar mamando. Beleza, né? Esse é o Brasil. E vamos lá, né? Vamos lá que tem mais.
Tive uma notícia,
Eu
parece
falei.
que tá dando uma repercussão no meio militar aí, que tem um hospital que atende, o hospital exclusivo de militar, né? E geralmente os militares, eles têm, principalmente no Rio de Janeiro, que tem muito milico no Rio, eles têm seus hospitais específicos e parece que do exército, eles botaram uma norma lá, que a hora que a viúva não pode ser atendida lá se o marido estiver morto, né? Só pode a esposa do milico que o cara tá vivo ainda. E tá dando maior rebuliço lá, que as mulheres estão percebendo que tá perdendo direito. Tudo isso também graças à diminuição dos orçamentos dos milicos, eles estão perdendo paulatinamente, né? Então o país já tá começando a fazer essa reforma aí para nós, hein?
Foi uma grande vitória dos milicos, né? Eles agora são odiados pelo povo, eles são odiados pela esquerda, sempre foram. A direita que gostava deles agora odeia eles. O governo que foi eleito também não gosta deles, né? Acho que o único que gosta deles mesmo é o Alexandre de Moraes, né? Porque eles foram lá, obedeceram tudo. Então tá aí, né? Ó, boa vitória, mas acho que eles não ligam muito para isso, né? O mais importante mesmo é o salário ali caindo no bolso. Você vê que os generais ali, tudo gordinho, né? Nunca pegaram numa arma direito, nunca precisaram fazer nada na vida. Você acha, né, que alguém vai querer se mexer para fazer alguma coisa pelo Brasil? Não vai, né? Tá bom do jeito que tá. E vamos embora, né? Vamos lá então, tem mais, né? Simone Tebet, ela disse essa semana que, olha só que incrível, não tem margem fiscal nesse governo. Então, assim, às vezes uma medida que deveria impactar 1 bilhão acaba impactando 40 bilhões. Pô, normal, né, pessoal? Quem nunca, né? Às vezes você tem ali um limite para pagar no cartão de crédito de 1 mil, mas acaba virando 40 mil a sua dívida. Super normal, né? Isso significa que o Brasil está bem administrado. Algo a comentar sobre isso?
O 381 fala, né, que o Estado, se bem intencionado, destrói 5 vezes mais do que recolhe, né? O normal é 500, 100.
Assim, nenhuma novidade. Eu acho que é até legal que eles são mais transparentes agora e falam que foda-se o orçamento, foda-se tudo, vamos gastar e é isso aí. Pelo menos é mais sincero, né? E eu acho que ajuda a despertar mais gente. Porque ainda tem uns Faria Lima limpinho que fica olhando relatório de Banco Central, números de inflação e acreditando nessas porra, quem sabe meia dúzia aí desperta. Mas tem mais o que gastar mesmo, deixa saquear tudo, imprime para cobrir o buraco e vamos lá, fora Roberto Campos também, tá na hora.
É isso. E essa semana também tivemos um combo muito legal, né? Não sei definir ainda em palavras isso, mas tem uma turma de influencers, né, e tal, que eles estão assim querendo convencer todo mundo de que não tem inflação, entendeu? De que é esse número aí do IBGE, né, do IPCA, ele realmente está refletindo a realidade, entendeu? Que está tudo bem. Então, como assim, né? A inflação está tão baixa, a gente está com a inflação quase tão baixa quanto a dos Estados Unidos, né? Uma coisa incrível para o Brasil. Mas ainda assim, a pessoa vai no mercado e não consegue comprar nada, você vai comprar coisinha, dá mais de R$ 100, assim, duas coisinhas que você compra. Então, tá vindo gente de peso, né? Muito Faria Limer, mas o Faria Limer a gente sabe por quê. Porque eles querem vender curso, vender relatório, eles precisam convencer todo mundo de que a inflação está baixa. Porque aí vai empurrar o juro para baixo e eles finalmente vão conseguir, talvez, vencer o CDI. Talvez, né? Não dá para ter certeza, é muito difícil. Mas aí, essa semana veio, então, dois agentes maravilhosos aí do governo. Tivemos a Miriam Leitão, que fez um artigo dizendo que a inflação ela está baixa, mas o povo sente o peso dos preços. E aí ela explica na matéria para você entender a diferença entre os números e a percepção. Então é aquilo, né? Ó, tá caro? Tá caro. Mas não é bem assim, entendeu? Você tem que se convencer de que, na verdade, não tá tão caro, tá barato até. E o Átila, né? O incrível Átila, é um cara que ele é especialista em todos os assuntos do planeta, né? Toda hora ele tá lá fazendo um vídeo, ele é muito bom em tudo, não tem nada que ele não saiba. E aí ele fez um vídeo falando que não existe inflação, tá? Essa inflação que a gente tá vendo aí também não existe. E, na verdade, a culpa disso são os algoritmos, entendeu? Você está sendo influenciado pelos algoritmos a achar que está tendo inflação, quando não tem, cara. Então aí um combo incrível, né? Para você, toda vez que você for no mercado e olhar lá aquele azeite caro pra cacete, né? O ovo caro, vegetais e frutas que virou artigo de luxo, lembre-se do Átila falando, que na verdade é coisa da sua cabeça, entendeu? Você deveria estar vendo talvez outro tipo de conteúdo para que você se convença de que aquilo ali está num preço bom. E aí, pessoal, vocês estão convencidos agora?
Mas ele explicou, ele deu detalhes sobre o algoritmo, queria entender melhor o raciocínio. Que algoritmo
Então,
é esse que causa inflação?
eu queria que alguém se sacrificasse por nós para assistir isso aí, porque eu não tive estômago, né? Eu não consigo tancar 10 segundos desse gordo falando.
Eu nunca vi esse cara falar na minha vida inteira, eu tenho orgulho disso. Não sei como, eu só já vi a cara dele derretida lá de obeso, mas eu nunca vi ele falando.
A minha grande dúvida é se esse vídeo foi também patrocinado pela Pfizer, né? Que o Fique em Casa dele era patrocinado pela Pfizer, mas agora esse aí.
Esse aí deve ter sido patrocinado pelo IBGE.
Pelo IBGE. Eu entendo que ele fala de algoritmo no sentido que as pessoas estão vendo que está tendo inflação pelas redes sociais. Não porque elas estão indo no mercado, entendeu? E aí pega algum preço aqui, um preço lá, e o algoritmo pega esse sentimento, né? Só que, cara, a matemática, na verdade, é inexorável. A inflação é muito maior do que divulgado pelo IBGE. Um monte de gente que eu converso fala que o que está conseguindo comprar todo mês é cada vez menos. A conta não está fechando no final do mês, está tudo aumentando galopantemente, né? E consequências também desses cornos aí do fica em casa que ele apoiou. Agora vem falar com essa aí de inflação é algoritmo, né? Tristeza, mas é isso, né, cara? A do IBGE IBGE que eu digo é o IPCA, né? O IPCA já é maquiado. Eles vão tirar produtos do IPCA para ficar mais azeitado ali, para ficar mais do jeitão deles. E mesmo assim, essa do IPCA que já é ajeitado, eles querem falar que não é verdadeira, cara, que isso é impressão sua. É realmente, é impressão mesmo, mas não nossa, né? É impressão de dinheiro, que é verdadeira inflação, né?
Alguém, assim, a gente podia dar mais detalhes de como, qual é o mecanismo, quais são as manobras que fazem em IPCA, em GPM, CPI nos Estados Unidos, para maquiar para baixo o preço da inflação. Então, eles fazem sobre uma cesta teórica de produtos, né, que supostamente são os produtos que representam as mercadorias mais compradas da economia, e aí aquela cesta é meio arbitrária, eles definem ali com mais regras que eles divulgam, mas eventualmente, tipo, se o negócio subiu muito de preço, as pessoas param de comprar esse negócio, porque fica caro, aí substitui por alguma coisa, sei lá, o filé mignon estava na cesta, aí ficou muito caro, aí o cara trocou por colchão mole. Aí o filé mignon para de ser comprado em tanta quantidade e ele sai da cesta. Então entra o colchão mole, que está mais barato. Além disso, tem várias outras manobrinhas aí que eles fazem para tentar fazer um malabarismo econômico para chegar numa cesta com um número que, na verdade, nada mais é do que um atingir meta no Excel ali. O Robson lá do IBGE fala, então vamos botar quanto esse mês aí? Vai ser 4% anualizado? Beleza, então é 4%. E provavelmente, desde que o painho entrou, ele deve estar tomando chibatada para chutar esse número cada vez mais para baixo. Mas, como todo mundo sabe, o custo de vida está aumentando na casa dos 15%, 20% ao ano, que é a inflação real. Isso é foda. É impressionante a quantidade de pessoas que não têm a menor noção do que é a inflação real e que ela é totalmente diferente da inflação fictícia que a gente tem em IPCA, IGPM, etc. Outro argumento para você sair daquela loucura, daquela alucinação de que é bom comprar imóveis para botar para alugar, porque você vai empobrecer ao longo do tempo. Além de ter que lidar com todos os perrengues, você vai subir a sua renda IGPM e o teu custo de vida vai subir a 2-3 vezes IGPM.
É, exatamente. A gente viu, né, e continua vendo uma gama enorme de pessoas, né, Faria Limers e tal, que estão desesperados, né, porque para eles também eles gostariam muito de que as pessoas adotassem essa mentira para eles se darem bem, mas não tá dando certo, né, então tá bem engraçado de ver, porque essa turminha agora vai no Twitter, eles querem dar carteirada, né, falam, não, mas sabe, vocês aí que estão aí atrás do teclado, vocês não entendem nada de economia, pessoal. Até parece que o IBGE estaria maquiando dados, tudo mais. Cara, é tão óbvio, né? Porra, pelo amor de Deus, gente, não precisa ser muito inteligente. O cara botou um cara no IBGE, que já disse abertamente que é um admirador da economia chinesa, né? Da maneira como os chineses lidam com a economia. Como que o chinês lida com a economia? Eles contam verdade? Os números da China são verdadeiros? A economia dos caras realmente, aqueles números de PIB, de crescimento e tal, alguém realmente acredita naquilo? Os caras importando um monte de coisa para fazer cidade fantasma, que não, com um prédio que tudo fica caindo aos pedaços depois de um ano. Então, assim, é esse o modelo que está sendo adotado aqui. E não estão nem tentando esconder isso. Não é algo teoria da conspiração. Os caras já falaram abertamente sobre isso. Então, acho que, poxa, é bem justificável, né, que o povão fique um pouquinho com a pulga atrás da orelha com esse tipo de coisa. Tá certo que Faria Limer não é muito inteligente, né, porque o Lula também, na época da campanha eleitoral, falava abertamente tudo que ele ia fazer agora. Ele falava abertamente que ele ia ser um cara muito mais de extrema esquerda. Ele falou também que ele seria um cara muito mais maduro, né? Maduro no sentido de que ele ia copiar o amigo dele Maduro. E ele falou isso muito, muito claramente. Mas a turma na época não, né? Lembra que eles faziam... Eles inventaram um Lula por telepatia, né? Que falava um monte de coisa que ele nunca tinha falado. Então é essa turma aí que está querendo dizer para você onde você tem que investir o seu dinheiro, como que você vai poupar para a sua aposentadoria, entendeu? Aquela cesta de ações maravilhosa, porque a bolsa está sempre muito barata no Brasil, né? A bolsa está barata no Brasil faz 30 anos, é incrível. Então essa turma aí que está querendo que você gaste seu dinheiro com eles para que você continue sendo um otário, um trouxa que cai nesse tipo de narrativa imbecil. Isso aí, alguém tem mais uma coisa aí? Senão já continua também.
Uma saudação para o Armínio Fraga, que fez aquela conversa imaginária com o Lula, né?
É, foi ele mesmo, né? Armínio Fraga. Cara, impressionante. É. Entrevista com o Lula por telepatia, lembra? Uma coisa totalmente ridícula, mas que mostra bem o tipo de pensamento dessa turma. Eles são muito trouxa mesmo, né? Trouxa. Tipo, é muito fácil arrancar dinheiro de brasileiro e enganar. Porque o povo bobo, né? É abobado mesmo. E vamos lá. Eu fiz aqui, anotei, porque o Lula falou muita merda essa semana, né? Como sempre, mas essa aqui teve muita coisa. Então, para não ficar muito maçante, eu vou fazer um combo Lula, tá? De todas as falas que ele deu, aí a gente já comenta tudo de uma vez. Então, a primeira da semana foi que o Lula demonstrou irritação. Ele deu bronca no Alckmin e no Haddad ao vivo. Ele falou que o Alckmin tinha que conversar mais com a base parlamentar e tal, e que o Haddad também, ele tinha que parar de ler livro e começar a trabalhar mais, basicamente, né? Vai lá e faz política e tal. Então, demonstrando ali que por trás dos panos a coisa parece que não anda muito bem, né? O Lula não está muito satisfeito aí com os rumos do governo dele. O Lula também disse que existem pouquíssimos países mais seguros que o Brasil. Porra, quem duvida disso, né? E também falou que a manifestação em Copacabana foi uma manifestação fascista, e tá tudo bem, foi lá, falou que todo mundo foi lá fascista, beleza. E também o Lula anunciou que ele quer criar um sistema de alerta para agir contra a alta de preço dos alimentos. Mas a inflação não tá controlada? Então pra que precisa desse sistema aí, né? Fica o questionamento. E aí, pessoal, gostaram dessas aí?
É, sobre o esporro que ele deu no Haddad ali, realmente ele tá bem mais maduro, né? Ele tá com a rédea curta aí, tá certo, pai? Isso mesmo, deixa eu dar de ficar só perdendo tempo lendo livro comunista aí. Bota o cara pra trabalhar. Com relação à segurança, cara, eu concordo com ele. Em nenhum país do mundo o Lula ia ter tanta segurança pra fazer as coisas que ele faz quanto aqui. É muito mais seguro pra ele. Acho que era isso os comentários.
Eu acho que ele quer barrar a alta de preço dos alimentos. Com a inflação sob controle, provavelmente deve ser alguma canetada que o Xandão vai dar aí para parar os algoritmos das redes sociais. Deve ser isso. Só pode ser. Agora, cara, que tipo de livro que o Haddad lê? Eu queria saber. Tipo, ele deve ficar lendo Capital repetidamente, Foucault, relembrar a Revolução Francesa, o que mais que ele lê? Escola de Frankfurt, só tranqueira, né? Podia passar uns livros para ele, mandar o Renato Moicano trocar uma ideia com o Haddad.
Essa do Haddad ler é aquele folclore, né? Eles criaram uma narrativa, uma imagem do Haddad de que ele fosse o intelectual do PT, mas ele é uma anta, né? Por onde ele passa, ele destrói. Prefeitura, ministério, tudo que esse cara encosta sai merda, né? Ele é muito burro. Se ele realmente lê tudo isso, prova que ler não serve para nada, né? Se você não souber ler exatamente coisas boas, não serve para muita coisa. Talvez você cause até mais dano lendo, né? Porque se o cara realmente ficar se entupindo de coisa marxista, isso faz muito mais mal do que bem. Então esse folclore, né? Ah, não, o Haddad é o espertão do PT, né? O intelectual, isso aí é balela, né? Tem que ser muito otário para acreditar nisso mesmo. Só petista mesmo para cair nesse tipo de mentira. E vamos lá, temos mais então, né? Essa semana nós tivemos a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que está sendo comandada pelo Bessias. Alguém lembra do Bessias na época do impeachment da Dilma, né? Quando a Dilma ia usar o Bessias para mandar lá um papel lá para o Lula, que ele ia virar ministro para ele poder se blindar das investigações. Ele agora é a Advocacia Geral da União. E eles estão estudando pedir a suspensão ou a dissolução do X no Brasil. O que significa que ali por trás, talvez eles queiram poupar o STF do desgaste, mas aí então vai ver que quem vai pedir a censura do X não vai ser diretamente o Xandão e tal, mas pode ser algum outro agente aí do governo, né? Para não falar que foi ele, né? Tipo, ó, já tá muito queimado o STF, ninguém mais liga para os caras que tá falando, ninguém mais confia. Então vamos colocar essa culpa em outra pessoa, entendeu? Porque aí não vai ser o STF que fez. E aí, pessoal, quando que cai esse X aqui? Eu não aguento mais, porque vai ser muito bom na hora que o X cair, né? A gente vai conseguir usar aqui o Twitter muito mais à vontade, vai tirar aquele monte de retardado e ficar postando coisa aqui o dia inteiro, vai ser muito bom. Tô esperando aqui.
Ô, Dum, mas aí quando tiver aniversário de 2, 5, 10 anos do post da minha tia, você vai zoar quem? Os prints são eternos, não vai ter mais ninguém pra zoar.
É, também tem essa, né? Vai ficar um pouco terra de ninguém aqui, mas... Eu acho que vai dar uma boa filtrada, né? Porque pessoas, talvez, para poder usar uma VPN, um Tor, a pessoa precisa ter um QI talvez um pouquinho maior que 80. Então isso já vai ser um firewall, né? Esse vai ser o firewall antiburro do X. A gente vai conseguir tirar muita gente aqui que só posta merda. Mas talvez fique melhor, né? Fique uma galera mais elitizada aqui, vamos ver.
Mas eu acho que eles não vão bloquear o X, porque agora eles vão culpar o X da inflação. Entendeu? Algoritmo, o X, né?
É, o Xandão já veio falar que no mundo era mil vezes melhor sem as redes sociais, né? Que a rede social só serve para disseminar ódio, fake news, desgraça, né? Então tá todo mundo se alinhando para isso, né? Talvez realmente a rede social seja culpada de todo o mal do Brasil hoje.
Eles conseguem tirar, delistar o X da Apple Store e da Google Play Store? Que se fizerem isso, aí imagino que tem algum impacto. As pessoas vão ficar com preguiça de driblar, ter que trocar o endereço, etc. É, agora, caso contrário, se for só baixar a VPN, vai ser isso aí mesmo. Vai todo mundo baixar a VPN, continuar usando livremente, sem comunista por perto, vai ser lindo e maravilhoso.
É, talvez eles peçam isso também, mas tem que ver se você usando a VPN, você a própria Store já não lista também os aplicativos da região que você tá, né? Mas vamos ver, acho que eles vão tentar de tudo, mas é aquilo, né, gente? O que que o Brasil consegue bloquear na internet, né? A gente aqui é o paraíso da pirataria, né? Você pode fazer o que você quiser, você baixa qualquer tranqueira e tal, não dá nada. Se você vai para um país aí de Europa, Canadá, Estados Unidos, você começa a baixar torrent e daqui a pouco chega uma cartinha para você. Mas o Brasil é o paraíso da pirataria, né? Os caras vão querer barrar a pirataria em favela e tudo mais. Quanto mais conseguir barrar uma rede social de ser usada. Então, isso aqui vai ser uma piada. A gente vai ver o governo se esforçando ao máximo para bloquear, mas vai ser super fácil, vai ter tutorial em todo canto para a galera poder usar isso aqui. E vai ser muito bom justamente porque as pessoas vão aprender ferramentas para fugir desse tipo de censura e o governo vai perder muito poder de censurar a internet. Então, eu não vejo a hora que isso aconteça logo.
Rapaziada, eu acho que todo mundo aqui, né, que tá aqui ouvindo a gente já recebeu uma ligação de algum falso parente sendo sequestrado, que foi uma ligação feita de algum presídio. Se eles não conseguem nem impedir, os caras dentro da cadeia, cara, ficam o dia inteiro ligando e fazendo golpe. Se os caras não conseguem impedir nem isso, quem dirá, cara, usar o X, velho? É piada demais.
Eu vou contar uma história aqui. Eu tenho um CNPJ para ter seguro de saúde, né? Para todo mundo da minha família, basicamente. E tá num endereço fiscal no interior de São Paulo. E aí o animal do contador que abriu esse CNPJ botou o meu telefone celular de verdade. E aí um belo dia eu recebi uma ligação. E aí era um cara, não tava nem se passando por nada legítimo. Ele tava literalmente falando que ele era do PCC e tava dentro da cadeia. E aí a história que ele me contou foi o seguinte, que uns parceiros dele foram enquadrados, foi sei lá o que aconteceu, e aí a polícia levou os caras e foi bem na porta do prédio, que deu o endereço do meu CNPJ, ele achando que era uma empresa, e falou que as imagens pegaram lá o crime e pegaram os caras sendo presos, não sei o quê. E daí eles estavam juntando uma grana da vizinhança, da comunidade ali, para pagar a fiança dos caras, e queria saber se eu ia contribuir, porque senão ia baixar um carro lá do PCC para apavorar. Aí nesse meio tempo eu não entendi porra nenhuma, porque eu não sabia como é que esse cara tinha o meu nome. E daí eu fui pesquisar, e aí eu me dei conta que era esse CNPJ, que estava num endereço na puta que pariu no interior de São Paulo. E aí eu fui lá, procurei o CNPJ, vi que meu celular estava lá, e aí desvendei o mistério enquanto eu falava com ele, e ele querendo uma contribuição. Eu falei, cara, eu te dou R$50. Aí ele falou, você tá me ofendendo, que a gente vai baixar e vai apavorar, não sei o quê. Eu falei, R$100. R$200. Aí ele continuou gritando. Aí eu falei, amigo, então faz o seguinte, baixa aí que eu quero que se foda, pode matar todo mundo, não tô nem aí, não aguento mais viver no país comunista. Aí ele meio que desistiu e desligou. Eu pedi pro contador mudar o número do telefone. Esse é o nível do país que a gente vive.
Caralho, hein, mano. E não sei se vocês viram também, teve uma thread, não sei se foi semana passada, do cara que tentaram dar aquele golpe, né, de clonar chip e tudo mais. E o cara começou a conversar com o bandido, e aí o bandido explicou tudo assim pra ele, que tem um portal que você paga e você consegue todos os dados de qualquer pessoa, tipo, é um negócio assim, que você consegue cruzar dado pra cacete, lá tem tudo, é IR vazado, é dado de empresa, puta cara, de todo o sistema que tem de governo, aí você puxa qualquer coisa. Então pros bandidos o cara vai lá, paga um programinha, e o cara fala na thread ali que assim, eles tentam dar golpe em um monte de gente, né? E não dá nada, não dá nada. Só que se eles tentam dar golpe em gente grande, se é perfil de alguém mais pica assim, aí, tipo, no dia seguinte tem polícia na porta da casa, entendeu? Então até a galera ali já sabe que, tipo, o Brasil não tem... a impunidade corre solta aqui, mas depende com quem você mexe. Porque se a polícia realmente tá afim de procurar quem que tá dando golpe, acha. Mas quando é com você, plebe fudido, puta, aí você vai ter chip clonado e tal, a galera usando teu nome e tudo mais, e não vai dar nada. Então todo mundo já sabe disso também.
É, e esse caso aí foi bem emblemático, né? Até bom lembrar quem não tá declarando imposto de renda aí, né? O cara pegava o telefone de alguém e aí descobria a base cadastral de qual que é o CPF daquela pessoa. E aí, olha só, ele conseguia saber quem que era irmão, quem que era pai, quem que era mãe. Todos os contatos por agente de governo, cara, com mapeamento da árvore da família dele, só com base no telefone do cara. Aí, com base nesse telefone aí, ele falava com a irmã e falava, ô, sou teu irmão, tô precisando de dinheiro. Aquele urubuzinho ali, né? Me ajuda aqui e tal. E, cara, é inacreditável. Os dados, tudo ali disponível. Qualquer um entra e pega o telefone e mapeia a família do cara toda pra já fazer os golpes aí. E gente, o pessoal confia, né, de dar os dados aí dos seus BTC aí, né? Pô, é inacreditável.
É, eu nas consultorias aqui fico vira e mexe ouvindo das pessoas que querem declarar seus bitcoins porque estão preocupados com daqui a 10 anos quando quiser comprar um imóvel. Eu falo, cara, pensa bem no que você está falando, pelo amor de Deus, olha o país que você vive. Primeiro que você não vai querer comprar um imóvel aqui. Porque isso aqui tá acabando. Não tem imóvel, não tem propriedade privada, não tem nada. Pelo amor de Deus, só se você ficar multimilionário com Bitcoin, só pega e vai embora daqui. E segundo que seus dados vão vazar, você vai ser alvo de sequestro, seu filho vai... Você vai ter que ficar preocupado toda hora que ele pisar fora de casa. Pelo amor de Deus, não existe motivo para fazer isso. Mas, cada um, né? Não dá para obrigar, só dá para dar conselho.
O maior perigo realmente de você declarar Bitcoin não é tanto o Estado e Receita Federal, essas coisas, porque geralmente você vai ter tempo para se movimentar com relação a isso. O grande perigo é que todo ano vaza IR. Isso aqui não tem segurança de porra nenhuma, né? Não tem. Você declarou IR, isso vai estar na mão de um hacker depois de sei lá quanto tempo. Os caras vão indexar tudo aquilo lá, vai ter ali uma basezinha para o cara digitar um comando e, ó, deixa eu ver quem tem Bitcoin aqui na minha área. Acabou. Não é porque agora tem até uma sessão específica no IR, né? Fica até mais fácil da galera consultar quem tem Bitcoin e quem não tem. Então esse é o principal perigo. Você declarar, você não está falando só para o governo. Você está falando para todo mundo. Não é que você declarou, qualquer vagabundo de esquina que tem acesso a um celularzinho, o cara deve ter acesso a uma base de dados que nem essa aí que a gente estava falando, que vai ter acesso a isso. Você vai realmente querer que alguém saiba que você tem lá um BTC, dois BTC? Você tá ficando louco? Então esse é o perigo, né? E a galera parece que não percebe isso. Esse é o grande mal que você pode fazer pra sua família, pro seu futuro, é botar um alvo na tua testa, cara. Essa é a pior coisa de todas.
Os bandidos devem ter um Google Maps com as bolinhas marcando quantos BTC cada um tem, o primeiro nome.
E pô, assim, e não, ó, é fácil, não é difícil de fazer um negócio de ter necessidade, é super simples.
E não tem vantagem, essa pseudo-vantagem, não, que se eu quiser fazer e quiser pagar um imposto para declarar um lucro e depois comprar um imóvel nessa república bananense que está venezuelano cada vez mais rápido, né? Vamos supor que mesmo assim que você queira, nada te impede de você, daqui a 5 anos, retificar os últimos 5 anos, dizendo, ah, eu esqueci de colocar. Vai lá, retifica e tudo certo, irmão, tudo certo. Problema nenhum mesmo. Entendeu? Não tem vantagem, cara. Você pode ficar low profile e se você quiser, usa a opcionalidade. Você não, lá na frente, agora eu quero a renda legal e tal. A compra foi com a Epson C, tá ali, cara. É só falar, putz, eu me esqueci, tá aqui os documentos, é tudo legítimo. Pá, pronto, declarou. Beleza, mas tu ficou 5 anos ali na sombra, né? Não tem nada que te impede de você fazer isso lá na frente. Por que que você vai fazer isso agora? Né? Porque tá na lei, né? Tipo, você vai se prejudicar pessoalmente porque de uma multa administrativa que não tem valor nenhum e ninguém é multado, porque se te notificar também disso, cara, aí você decide, mas na prática, quem que é notificado disso? Nunca fiquei sabendo de um caso no Brasil disso.
Exatamente. Então, você quer declarar, pense bem nisso, né? Vá por sua conta e risco. E vamos lá, tem muito mais aqui. A Receita Federal anunciou essa semana que eles vão agora barrar importações que podem trazer riscos ao consumidor, como eletrônicos, brinquedos e cosméticos. Na prática, o que que isso é? É que os caras agora vão ter um poder, né? Um poder extremamente subjetivo de falar o que que você pode. O que que você não pode comprar aqui no Bostil, entendeu? Então, porra, sei lá, a indústria de brinquedo nacional não tá muito boa, a galera anda importando muito da China. Então vamos começar a ficar de olho aí nas encomendas de brinquedo, né? E começar a devolver se tiver muita. Assim como eletrônico, né? Tudo que for ali uma ameaça, tal, né? Para a ordem econômica, né? Porque a galera já tá conseguindo dar umas burladas no remessa conforme e tal. Ainda tem muito site que manda encomenda e declara valor menor e tudo mais, né? Para tudo se dar um jeito. Então, agora aí os caras estão, né? Pô, legal, né? Mais aí uma galera que vai cuidar da gente, né? Você vai começar a ter sua encomenda aberta e vai ter uma pessoa especialista ali para julgar se realmente você precisa daquilo, se aquilo lá é um risco ou não. Que gostoso, né? Como é bom ser brasileiro. E aí, pessoal?
O nome disso é oportunidade. Quem quiser, é só se mudar para o Paraguai, abre um CNPJ, sei lá qual que é o nome disso, uma entidade fiscal lá, uma entidade legal, e aí começa a importar produto do mundo inteiro, de alto valor agregado, sobe num mototáxi, atravessa, põe na agência do correio, vende no Mercado Livre, tudo lindo, sem imposto. Margens de lucro altíssimas. É isso que sempre acontece quando o Estado se mete e tenta barrar qualquer coisa. Você empurra todo mundo para a ilegalidade, para a clandestinidade, perde receita e é maravilhoso. Porque aí o Estado definha mais rápido e as pessoas pagam menos imposto. Então, eu sou a favor.
A questão toda é que a logística dessas empresas chinesas era muito boa, né? Todo mundo fazia compras de tudo. Lá, comprava, meu, desde coisinha de, sei lá, de louça, de talher, uma faca diferente. Tu comprava da China uma faca. Um negocinho de moer café manual lá, eu comprava da China também. E agora já tô com imposto, já tá muita coisa, acima de 50 dólares, já tá, mesmo sem ter imposto, mas é menos, né? Vão tirar o de 50 dólares também. E ainda vão começar a fazer essa restrição aí pra impedir de comprar de lá, cara. Tá difícil. Meio que assim, o que é o dinheiro, né? O dinheiro é a capacidade de comprar coisas. Você é tão rico quanto mais coisas você compra. Fazendo isso, meu amigo, você está deixando todo mundo mais pobre, porque o dinheiro que você ganha compra cada vez menos coisas. Simples assim. Simples assim. Então é uma maneira de empobrecer todo o brasileiro com a política de conchavo lá dos amigos do rei, como sempre, né? Infelizmente.
E, pô, é legal porque mesmo com tudo isso, né? Mesmo com tanto imposto, mesmo com tanta proteção, todo o varejo brasileiro está indo de L, né? Estou até encaixando aqui a notícia de que agora à noite saiu que o Grupo Casas Bahia está já planejando anunciar aí para o mercado uma recuperação extrajudicial. Eles vão tentar refinanciar algumas dívidas aí. Assim como o Magazine Luiza, que já basicamente quebrou, né? Eles fizeram até agrupamento de ações para mostrar que ações da Bolsa Brasileira podem ir menos que um centavo, viu, pessoal? É só você agrupar, você sobe uma casa decimal e aí a ação pode cair mais e mais e mais. Todo varejão aqui do Brasil indo de L forte. Mas não se preocupe, pessoal, a economia está bombando. Talvez eles também tenham vendo muito o algoritmo, né? Não está realmente acompanhando aí os dados do IBGE, porque aparentemente, porra, eles deviam estar vendo que a economia está maravilhosa. Não precisava fazer isso, né? Que triste.
Eu acho que no IPCA tem, dentro da cesta de itens, tem ações da Magalu, por isso que está tão baixo.
Pois é. E vamos lá, falando em imposto, o Ministério da Fazenda, né, eles anunciaram essa semana a tal da reforma tributária, né, que deveria simplificar, e veio para variar, né, aquele calhamaço de papel, cara, com um monte de regra, e exceção para um mercado, exceção para o outro. Tudo daquela burocracia infernal que o brasileiro é especialista em produzir. E a estimativa da Fazenda é que a alíquota do IVA vai ser 26,5%. Basicamente, a maior alíquota do mundo. Acho que tem um país, não sei qual, Noruega, alguma porra assim, que tem uma alíquota gigante. Mas a gente está falando de país desenvolvido, né? Em serviços bons e tudo mais. Então a gente vai ter aqui imposto de país nórdico e serviço de UPA que está matando um monte de gente. E os analistas dizem que, na verdade, esse valor pode facilmente ultrapassar os 30%, porque se é o Ministério da Fazenda que está estimando 26,5%, a turma do Haddad, então você pode ter certeza que, puta, bota aí mais uns 7% fácil, né? Então esse vai ser o nosso IVA, né? E aí a partir de 2026... vai começar a trocar os impostos, né? Então vai ter ainda um trabalho dobrado para quem faz contabilidade, de que você vai meio que começar a continuar pagando o calhamaço que tem hoje, né? IPI, ICMS, a porra toda, e também, progressivamente, você vai começar a pagar o IVA. Então olha como é boa essa reforma, né? Vai simplificar muito a vida da galera. Você vai gastar ainda mais horas em contabilidade, e no final, muito provavelmente, seu setor, que se você não for muito agraciado aí sendo amigo do rei, tu vai acabar pagando mais imposto ainda. Que beleza, né? Mas pelo menos temos uma reforma, né, pessoal? E aí?
Eu ia comentar exatamente isso aí, Dum. Porque essa reforma é para simplificar. E aí, na simplificação, o que quer fazer? Vai ficar usando os dois regimes concomitantemente durante, tipo, sei lá quanto tempo é, 5 anos, 10 anos. Tem um período longo aí de que vai ter os dois juntos. Então, vamos fazer um simples que é só... que não dá muito trabalho, porque já vai continuar esse e aí vai continuar um outro novo, tem que ser simples, né? Aí esse simples que veio com 500 páginas. Com exceção da exceção da exceção. Então, meu amigo, coitado de quem é contador, velho. Nossa, esse pessoal aí tá pagando karma pelo que fizeram, não é possível. Coitado deles.
Ah, mas para eles acho que é bom, né? Porque é emprego garantido, né, cara? O Brasil é um dos países que mais gasta com contabilidade, né? Eu acho que ele gasta, tipo, 10 vezes mais do que o segundo colocado em tempo, né, de contabilidade. Então, muito contador talvez tenha feito ele justamente para manter o emprego, né? Olha que beleza. E vamos lá, então. Vamos seguir. É a última do Bostil, só para a gente encerrar e já ir pro resto, porque já tá tarde e ainda tem notícia. Teve uma polêmica muito boa essa semana aí, né? Teve um casal que faz convites de casamento, né? Eles trabalham com isso. Um casal cristão, não sei se eles são evangélicos ou católicos. Mas aí veio um casal homossexual pedir para eles fazerem um convite e eles falaram, olha, desculpa, mas nós não atendemos casais homossexuais, tá? É uma opção nossa, fique em paz, fica com Deus, abraço, boa sorte, procura outro. E obviamente, né, que a turma do arco-íris sempre muito ofendida, foi para as redes sociais, né? E pá, 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 um absurdo, homofobia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vai entrar justiça agora no meio, vai entrar Ministério Público, vai estar a porra toda. Por outro lado, o casal, que tinha 2 mil seguidores no Instagram, agora estão com mais de 75 mil. Cada dia mostra lá que aumentou mais 10 mil, 20 mil. Então, talvez isso seja um recado de que o brasileiro não seja tão progressista, né, quanto tentam vender pra gente. Porque tem muita gente seguindo e apoiando os caras, né? O único problema deles que eu acho é que eles foram muito objetivos, né, na hora de falar para o casal homossexual. Você estando no Brasil, é mais fácil você arrumar uma desculpa, né? Fala, olha, infelizmente estamos com a agenda muito cheia, tá? A gente não vai conseguir atender vocês em tempo hábil e tudo mais. Mas como eles foram muito honestos, e aqui é um país de vagabundos, provavelmente eles vão ter que pagar na justiça por conta de falarem a verdade, né? Serem honestos. E aí, pessoal, algo a comentar?
Eu acho que foi impecável a atitude deles. Acho que quando você tem que dar... Quando chega no seu limite, você tem que falar, cara, não, daqui não passa. Como diz o Jordan Peterson. E eu acho que sem isso eles não teriam crescido tanto. Eles devem estar vendendo mais convite do que nunca puderam imaginar na vida. Vão crescer de relevância. Ajudam a empurrar a janela de Overton para a direita. É, e tem um exemplo vivo que está aqui nos ouvindo, o grande Renato. Renatão está aí, estourou e virou um fenômeno de popularidade no Brasil afora, simplesmente porque fala verdades que muita gente não está preparada para ouvir, mas ressoa no ouvido de muita gente que fala, caralho, pela primeira vez tem alguém falando coisas sensatas aqui. Então, sim, tem que lidar com as consequências, vai ser martelado, vai ser alvo de ataques jurídicos e até... sei lá, ações criminais, eventualmente se continuar, mas foda-se, tem que se preparar e lutar a guerra ideológica, porque senão, se a gente não luta, quem que vai fazer? A gente vai ser exterminado e atropelado por essa palhaçada. Então é isso aí, parabéns ao casal, e tomara que venha bastante convite.
É, eu concordo que eles se posicionaram de maneira reta, não teve preconceito, discriminação, eles têm direito de atender quem eles quiserem. É, não foi, assim, em sentido desrespeitoso, né? Falou, olha, eu não trabalho com esse tipo de trabalho. E o casal vai querer que trabalhe, cara? Tu vai querer tirar foto ou convite de alguém que não é da tua vibe, que nem gosta, sabe? Tipo, não vai ficar um serviço legal, irmão. Vai procurar outro.
Não, mas eles não querem o convite mais do cara. Lógico que eles não querem mais o convite. Eles querem a treta. Eles querem lacrar, encher o saco e brigar na justiça. É isso que eles querem.
Ah, sim, mas no final isso aí só vai... efeito strike, né? Só vai dar publicidade pra eles e eles vão começar a fazer um monte de casamento, de convite de casamento cristão aí. Porque, assim, né? Todo mundo tem na família... Eu tenho na família, cara. Primo, querido, né? Gay. Pô, gosto dele, convivo, de boa. Sem problema nenhum. É, não tem nada contra nenhum indivíduo faz a sua vida, a questão só dessa agenda que coloca isso como se fosse um padrão normativo de dever ser seguido e botando um monte de degeneração como se fosse rota virtude, né? É, como o próprio Lavo falava bem isso. É, por exemplo, se um casal hétero começa a se agarrar no meio de algum lugar, você fala, isso aí é uma coisa degenerada, cara, isso aí é uma podridão, ninguém concorda com isso, é uma sem vergonhice. Agora, se dois gays começar a fazer isso, você vai falar, não, é uma fobia. Pô, minha amiga, é só um comportamento degenerado que eu não concordo. Cada casal que faça o que quiser na sua casa, na rua, todo mundo mantém um certo pudor, né? É só isso. É, então, se coloca esses termos de preconceito que não tem, só para você poder empurrar uma agenda de degeneração social, ó, baixando a capacidade de integridade moral, né? E importando a agenda de deteriorar todas as relações sociais das pessoas, né? Com esse escudo aí de homofobia. Então, parabéns pela postura. Nada contra o indivíduo, mas a questão é contra essa normalização dessa agenda, né? Que é difícil.
Não, e o engraçado é o seguinte, várias vezes aparecem matérias de pessoas, né? Que a fulana abriu uma hamburgueria ou uma cafeteria e ela diz que não quer nenhum bolsonarista entrando lá, né? Não quer nenhum conservador, não sei o quê. E tá tudo bem, né? Matéria até encoraja, você vê lá na revista Fórum, essas bostas aí. Legal, poxa, que bacana, a pessoa não quer atender tal grupo, tudo bem, é o direito dela e tal, né? Só que agora, você, sendo comerciante, você vai ser obrigado a aceitar qualquer coisa. Isso aí, pra virar um passo de... acusar um pastor, um padre, né, de ser homofóbico, justamente porque ele está lendo talvez um pedaço ali da Bíblia, é um passo aí que falta, né? Então, Então a gente está entrando nessa seara que daqui a pouco tudo vai ser judicializado, né? E você realmente vai estar proibido de falar qualquer opinião contrária ao estilo de vida das pessoas aí da bandeirinha do arco-íris e tudo mais.
É, o próprio Renatão fala, né, que daqui a pouco vai ser crime você cristão, né? Você citar a Bíblia, você está sendo cometendo crime de ódio por citar Cristo e as cartas de Paulo, né? É, mas veja, Dom, esse exemplo ali que você falou do cara, aconteceu agora, essa semana mesmo, um cara que falou, não, bolsonarista, não vem na minha loja. Aí, isso 23h59, né? Aí, meia-noite, né? O cara, vocês conseguiram, eu fali. Me boicotaram, ninguém mais comprou aqui, agora eu fali e tal. Tão felizes agora, bolsonaristas, né? Engraçado isso, porque quando o cara fala abertamente, bolsonarista, não vem na minha loja, aí o cara fale, né? Pô, isso é um reflexo de uma coisa que tá acontecendo aí na sociedade. Agora, por outro lado, o cara fala, olha, nós não fazemos convites de casamento LGBT4K, não fazemos esse convite. E esse é posicionamento. E a conta do cara estoura, ele não para de ter pedido, pô, tá diferente a demanda da sociedade, né?
Exato. É o mercado funcionando, né? O cara que não quis atender bolsonarista, ele faliu. Por que será que ele faliu? Será que é porque boa parte do público dele era desse perfil? Agora, o cara que não quer atender o LGBT tá ganhando muito mais seguidor, por quê, né? O que será que tá acontecendo?
É engraçado que não bate muito com os números das urnas, né? Talvez seja o algoritmo.
Mais uma vez, o algoritmo. Bom, e isso encerra a nossa pauta Bostil. E vamos logo com isso, porque tem algumas coisas ainda e tem o tema, né? Então, ó, Mundil. Mundil é pouca coisa, mas são coisas, coisas grandes aí. O governo Biden tá a milhão, né? Primeiro que eles fizeram uma proposta ultra marxista, assim, ao extremo de subimposto. É, eles estão propondo que os ganhos de capital saiam de 25% para 44,6%. E também estão propondo o famigerado imposto sobre ganhos não realizados. Dizem que é só para os ultra ricos, né? Que a pessoa pagaria 25%. Sobre ganhos não realizados. Mas a gente sabe exatamente quem são os ultra-ricos, né? É justamente aquele pedacinho ali que passou um pouquinho de classe média, pronto, você já virou ultra-rico, entendeu? Então tá aí, parece até ser uma coisa meio coordenada, né? Pelos agentes aí da UF, porque a gente teve na outra semana também o Trudeau enfiando, né, no rabo de todo mundo, querendo colocar imposto sobre ganho de capital de 66%. E agora o Biden, meio que assim, ó, o canadense estava pensando em fugir para os Estados Unidos, opa, aqui também a coisa vai ficar feia, viu, pessoal? Então, a impressão que dá é essa, né, de ser uma meio que coisa coordenada. É, vamos aumentar impostos no mundo inteiro, de forma sincronizada, para que as pessoas não tenham para onde fugir. Você não vai ter paraíso fiscal nem nada, né? Vamos todo mundo empurrar com força e pronto. E aí, onde vai parar isso aí?
Eu acho que ainda nessa década, a gente vai ver uma treta ali na fronteira do Texas, que os mexicanos vão estar botando arame farpado, falando, pelo amor de Deus, para de vir para cá. Que tá difícil, Estados Unidos, tá deplorável a situação, cara. Mas eu acho que é inevitável que, se continuar piorando nesse ritmo, vai ter problemas sérios de secessão de estados ali. O Texas já vem falando abertamente disso. Eu acho que a maior parte ali do Midwest e Texas e Flórida tem muito estado que é majoritariamente conservador e a galera é fortemente armada. Então eu acho que vai dar uma merda em algum momento se o nego cruzar uma linha aí, vai dar merda grande. Espero que dê, porque não dá pra aceitar calado tudo que acontece. Mas você tinha feito uma pergunta no final aí, Dom. Fala de novo.
A questão é essa, né? Onde vai parar? Porque a impressão que dá é que agora ligaram o modo turbo da repressão financeira, né? De você realmente cercar o indivíduo, não ter, fechar as portas de saída, né? Para o cara não ter para onde ir mesmo. E depois dar o golpe final, né? Você enfiar uma CBDC, um Estado totalitário, tirar a moeda de vez, né? Colocar um sistema tipo chinês, porque não tem para onde ir, né? As dívidas já estão impagáveis, arrecadar mais não muda porra nenhuma, porque não vai mudar nada, é um dia a mais de gasto do governo se os caras enfiaram um imposto desse. Então, qual que é o sentido disso, né? Repressão total. Onde vai parar?
É, o primeiro passo é espalhar a miséria mesmo, é confiscar tudo para espalhar a miséria e deixar todo mundo dependente do Estado. E aí, com a CBDC, você adentra de vez no território de juros negativo escancarado, e aí o nego vai trabalhar para financiar uma classe, uma casta superior altiva ali que está vivendo do bem bom. Só que a pedra no caixão dos caras, a bala de prata, é a porra do BTC, né? O BTC desgraçado, que atrapalha os planos deles. Então, fica complicado. Acho que não, nem, todos os cenários levam para a hiperbitcoinização. Até o NPC mais vacinado, mais mongolão, eventualmente vai entender e vai falar, porra, cara, eu tô passando fome, é melhor eu botar um dinheirinho aqui num negócio que não dá para confiscar. É, mas a gente sabe também o que vai acontecer. A gente vai ser perseguido por fazer autocustódia. Isso está escancarado e vai ser inevitável. Mas não tremam, não tenham medo, só peitem o Estado e leiam o Indivíduo Soberano do James Dale Davidson. O que vai acontecer é exatamente o que está escrito ali. O Estado está se esperneando, feito uma criancinha mimada, fazendo pirraça. Eventualmente não vai ter mais de onde tirar dinheiro, porque as pessoas vão falar, foda-se, eu vou fazer minha revolução pacífica aqui, vou me salvar e vocês que se fodam todo mundo. E aí vai ter a teoria dos jogos em ação. Eu acho que o Max Kaiser realmente é um visionário, porque o que ele tá cantando a bola lá em El Salvador, é bem provável que cada vez mais americanos vão escapar para lá e o país vai voar num nível que a gente possa enxergar El Salvador daqui a 20 anos como uma potência global. É inimaginável, mas, cara, tá tudo se desenhando nesse sentido. Vamos ver. O Brasil não tem esperança de nada, nada.
É, exatamente como o Bernardo falou, e onde tudo isso vai parar? Isso vai parar no BTC. Quem tá no sistema Fiat vai ter cada vez mais opressão Fiat, e quem tá no sistema BTC vai continuar vendo a diferença da liberdade e da riqueza cada vez aumentando. Como diz aquele meme lá do Doom essa semana, o desespero do cara depois de ver que ficou rico 4 anos ao em Bitcoin. O cara tá desesperado, não, onde eu gasto dinheiro, não sei mais. A questão toda é fazer uma ressalva aqui, né? Esse BTC não é o BTC do ETF, né? É o BTC... Alô? Tá me ouvindo?
Estamos sim. Aqui tá normal. Ixi, acho que ele que não tá ouvindo a gente agora.
Jaraguá,
Jaras. Alô, alô. Ih, rapaz, vai cair de novo essa porra.
Eu tive uma mensagem aqui que a conexão tá perdendo.
Ih, quando dá isso aí, pode ter certeza que vai cair. Já vai cair, pessoal. Então já fiquem aí porque a gente abre de novo, tá bom? E amanhã eu edito essa desgraça e vamos que vamos, né? É, você quer continuar aí, ô Jaraguá? Você tá ouvindo a gente agora?
Tem alguém me ouvindo agora?
Aqui tá normal, mas vai cair, né?
Parecendo um manicômio. Assim.
Ah, legal, tive um problema vai técnico aqui. Técnico. Mas estão terminando. Essa diferença, né, é com o Bitcoin de verdade, que é o Bitcoin fora de custódia, né? O Bitcoin do ETF, ele vai estar sujeito a todos esses ganhos de capital e toda essa supressão Fiat. Então, você ter Bitcoin no ETF é que nem tá no sistema Fiat. Você não saiu de verdade pro Bitcoin. Só o Bitcoin é autocustódia que é essa liberdade verdadeira. E eu vejo também agora, se passar por isso aí, muito americano renunciando à cidadania americana, se mudando para Salvador, porque lá o ganho de capital tá praticamente zerado para Bitcoin, né? Então o cara, pô, vai pagar 40%? Banana, cara. Vou morar para El Salvador e vou viver lá de boa. Sem pagar. Vou ficar 40% mais rico, né? Na prática, né? Então, pensa, vou ficar aqui nesse lugar ou vou sair daqui, vou ficar 40% mais rico e posso vir aqui passear 6 meses por ano ainda? Né? Porque a regra para não pagar imposto de renda, não ser contribuinte, é ficar no máximo 180 dias no lugar. Né? Então é isso.
Tinha mais algumas coisas aqui para falar do Mundial, mas acho que como já está tarde, eu já vou linkar isso que a gente está falando já com as notícias do Bitcoin que tivemos essa semana. Porque essa semana foi uma semana bem agitada, né? A gente teve a prisão dos criadores da Samurai Wallet e também a derrubada dos sites que tinham a carteira. Então, cara, a Samurai, para quem não conhece, a Samurai é uma carteira bem antiga, tá? Eu uso a Samurai foi a segunda carteira que eu comecei a usar. Eu usava primeiro a Copay, que era uma bosta, depois ela ficou mais focada no Bcash, né? E aí eu troquei pela Samurai. Foi em, sei lá, 2016, 2017. E, cara, sempre gostei muito da carteira, porque é uma carteira muito focada em privacidade. Eles tinham vários recursos ali de você meio que quebrar qualquer análise on-chain, uma transação. Eles tinham recursos bem interessantes. Eles tinham também o mixer deles, né? Que era o Whirlpool, que tinha um coordenador central que também caiu. E então quem tem a carteira Samurai, o Dove até fez vários vídeos aí, recomendo para vocês darem uma olhada. Quem tem carteira Samurai e não está usando o host próprio, porque eles também tinham um serviço chamado Dojo, que você roda no seu Node, e aí o seu Node se torna o back-end da carteira. Então, eu ainda tenho o Dojo, né? Então, para mim não mudou nada. Continua lisinho porque eu nunca dependi de nenhum serviço dos caras. Mas quem usa Samurai sem isso, provavelmente sua carteira tá offline agora e é bom você trocar logo, tá? Porque não se sabe exatamente qual nível de dados agora que o FBI tem com relação a quem usava a carteira. Também ainda tá meio nebuloso a questão da Whirlpool, sobre como que isso vai ficar agora. Se a galera vai ter que. Tudo que está ali, que o pessoal mixou, esse dado também vai ser vazado de maneira fácil aí. Então, tá todo mundo aí meio ressabiado com essa situação. Isso mostra também que o ambiente americano está se tornando muito hostil para a questão do mercado Bitcoin, sim, né? Para o ecossistema. A gente está tendo aí agora, depois da Samurai, várias empresas que estão simplesmente falando, porra, vamos sair daqui, vamos cair fora. Então a Phoenix Wallet, por exemplo, que é uma carteira Lightning, eles anunciaram que, ó, a partir, acho que do comecinho de maio, a gente vai encerrar a operação americana, não vai mais ter carteira. Então quem tem fundos aqui, fecha o canal e, tipo, foda-se, já era, a gente não vai mais querer se arriscar. E a Wasabi Wallet, que também é um mixer, o mixer deles, o coordenador, já falou também que quem tem IP americano e tudo mais, eles não vão mais querer operar no mercado americano, então vai parar de funcionar para quem usa o Wasabi nessa região. Ou seja, ao mesmo tempo aí que o Biden está anunciando esse monte de imposto e tudo mais, a gente também está vendo uma repressão brutal no mundo Bitcoin, né? Porque eles sabem muito bem que o Bitcoin vai ser uma arma aí, uma válvula de escape do sistema. Então eles estão meio que agora assumindo interpretações da lei ali, falando que, pô, qualquer transmissor de dinheiro agora pode ser penalizado. Eles estão abrindo a interpretação da lei de maneira muito ampla para tentar punir quem está trabalhando com Bitcoin, até mesmo empreendedores e tudo mais. Se você for levar ao rigor da lei, até mesmo um node caseiro, ele pode ser agora considerado um transmissor financeiro. E isso abre um precedente absurdo, né? Ou seja, todo mundo então está em risco de ser preso, né? De ter os bens confiscados, simplesmente porque a pessoa tá rodando um node em casa. Então o negócio tá escalando muito rápido lá nos Estados Unidos. E o que era antes um ambiente aí que parecia ser muito favorável à inovação no mundo Bitcoin, de repente aí pela gestão Biden, o negócio encrespou muito rápido de uma semana para outra. Então essa é a situação atual aí do mundo Bitcoin. É um ataque brutal aí, acho que a privacidade, né, ao direito das pessoas transmitirem informação, transmitir dados de um lado para o outro, simplesmente. E vamos ver onde vai dar isso, né? Tá bem curioso de assistir e ver onde que vai parar. O Jaraguá falou que não está conseguindo me ouvir, então eu acho que vai cair a live. Eu não sei, Bernardo, será que a gente abre outra aqui para a gente continuar o papo?
Ô, Bernardo, voltou, né? Que bom.
Tô de volta, deu pau aí. O Tom tava abrindo outra sala porque ele achou que você tinha caído. Eu caí, voltei. Tá uma zona no cacete.
Não, eu caí, mas a sala ficou de pé. Eu fui derrubado, mas eu fui ver, a sala tava aberta. Eu entrei na sala, falei que ótimo.
Bom, vamos lá, seguindo no assunto, então. Tá escancarado que o plano, pelo menos nos Estados Unidos, é criminalizar a autocustódia, qualquer ferramenta de privacidade, para meio que amedrontar a população e empurrar eles em direção a comprar Bitcoin e deixar em exchanges, ou comprar Bitcoin e deixar na mão do Larry Fink. Então vamos botar Bitcoin regulado como algo nobre, louvável, e todo o resto é coisa de bandido, é proibido, e enfim. Acho que quem estuda um pouquinho vai perceber que é cilada Bino. E aí você vai ter que peitar o Estado e você vai falar, não, isso daqui é prioridade máxima, eu não vou botar meus BTCs para em qualquer lugar que meia dúzia de vagabundo possa vir tomar de mim. Mas é a teoria dos jogos em ação, né? A gente vai ver cada vez mais os territórios, as nações hostis ao Bitcoin se tornando cada vez mais irrelevantes no cenário econômico mundial com o passar do tempo. E é muito bom para países pequenos que têm a oportunidade aí de se destacar criando uma jurisdição amigável para o Bitcoin e atrair enxurrada de capital. Quantidade de bilionário bitcoinheiro que vai ter querendo sair de vez dos Estados Unidos e nunca mais voltar, só vai aumentar com essas medidas.
Opa, estão me ouvindo aí? Tá tudo normal agora?
Oh, agora tá ouvindo bem. Que bom que deu certo.
Porra, primeira vez que a live não cai depois do crash desse. Tá, talvez esteja melhorando as coisas lá no back-end do Spaces.
Não, eu literalmente caí. Mas eu fui ver que sala tinha aberta, essa sala estava aberta ainda, e eu consegui entrar nela. Que bom.
Bom, vamos lá então. Vamos já para o tema, né, então? Que também já está linkando com tudo isso aí, né? Porque a gente falou da repressão financeira que está acontecendo, dos Estados Unidos agora se tornando um mercado hostil ao Bitcoin, né? Inovação e tudo mais. E o que a gente tem visto aí muita gente reclamar, e a gente já brincou, já falou muito, e vai, vira e mexe, tem narrativa de novo, é sobre o famoso firewall antipobre. Um termo que eu cunhei, eu tenho muito orgulho de ter cunhado esse termo, que ele já pegou, eu gostei muito de ter feito isso. O que é o firewall antipobre, né? É uma brincadeira que a gente fez, porque na época aí que começou essa putaria de ordinals e tudo mais, lá no final do ano passado, as taxas de rede, do dia para a noite, dispararam, né? Violentamente, subiram muito. E muita gente foi pega aí de calça curta, e isso transpareceu que muitas pessoas, que até mesmo algumas que são, se dizem influencers de Bitcoin e tudo mais, elas até hoje não tinham entendido como funciona a dinâmica da rede, né? De que em algum momento, uma hora ou outra, ia acabar acontecendo isso, né? De haver uma demanda violenta aí por block space, e que isso, consequentemente, iria fazer as taxas subirem. Então, muita gente ficou, meu Deus, como assim? O que está acontecendo? Como é que eu vou fazer o meu DCA? Como é que eu vou comprar meus 100 reais e mandar um chain e tal? Então, mostrou que, porra, ainda tem muita conhecimento sobre isso, ainda é muito pequeno, né, na galera. O pessoal ainda não sabia falar de consolidação on-chain, as pessoas já começaram a se preocupar com isso muito antes, para você não ter um monte de TXO ali pequenininha na hora de você gastar e acabar pagando uma taxa muito grande. Então, porra, isso acabou levando aí uma discussão muito boa, né? No meu Substack lá, eu já escrevi bastante sobre o assunto em mais detalhes, mas muita gente aqui já fez thread sobre isso também, muita gente até menos técnica já falou sobre consolidação de TXO e tudo mais. E aí, novamente, a gente teve aí um momento onde as taxas de rede voltaram a cair, só que aí na semana passada do halving teve aquela desgraça lá de runas lá, que um protocolo novo lá para fazer fitcoinhagem que apareceu, e aí, novamente, as taxas dispararam, mas dispararam muito rápido, né? Foi bem engraçado, porque teve uma hora ali que eu acho que estava $300 para você fazer uma transação on-chain. E aí, de novo, né, um monte de gente, meu Deus, acabou o Bitcoin, isso aqui não é para o pobre, eu vou migrar para moeda X, não sei o quê, acabou. Então, ainda em 2024, as pessoas não entenderam o trilema, né? E o que é o trilema, né? Algo que é conversado há muito tempo já. Bitcoin tem qualquer rede que você vai fazer para esse tipo de coisa que o Bitcoin faz, né, pagamento, reserva de valor, né, propriedade privada absoluta, você vai ter o trilema, que são três pilares ali. Você tem segurança, descentralização e escalabilidade. Você vai conseguir ser bom em, no máximo, duas coisas. Uma delas você vai ter que abrir mão. E o Bitcoin, ele, na camada 1, ele abriu mão da escalabilidade.
Então você tem na camada 1 uma segurança absurda, né? Talvez a rede mais segura do universo hoje seja essa, por conta do Proof of Work. Você tem, e também por conta da descentralização dos nodes, né? Então você tem um conjunto muito grande de independência. A pessoa é muito autônoma na rede Bitcoin, porque dificilmente você vai conseguir ter o seu patrimônio confiscado ali. Primeiro porque você tem os incentivos muito bem alinhados na questão de segurança, teoria dos jogos, né? As pessoas realmente se empenharem em fazer o certo para não serem penalizadas na rede. E você também tem a descentralização muito grande. Muitas pessoas, existem dezenas de milhares de nodes. Esses são os públicos, né, os registrados, mas você também tem vários que estão ali na rede Tor e que muitas vezes não estão publicamente ativos ali para você poder contá-los. Mas você tem ali, então, uma descentralização enorme, uma segurança enorme, só que o grande problema disso é que você não consegue escalar. E isso é algo que todo mundo sabe, inclusive na época que tivemos ali o Block Size Wars, foi justamente essa questão, né, de como escalar o Bitcoin, se a gente deve simplesmente ir aumentando o tamanho do bloco, ou se a gente tenta adicionar algumas coisas aqui no protocolo para que a gente possa criar camadas superiores, né? E a partir dali a gente poder ter um nível de escalabilidade muito maior. Então, a questão do Fire Antipobre é essa. É muito óbvio, para quem estudou um pouquinho mais aprofundado do Bitcoin, que a camada 1, ela vai ser uma camada que vai ficar cada vez mais cara, conforme o Bitcoin for subindo de preço e conforme mais pessoas quiserem usar o Bitcoin. Porque você não tem espaço de bloco ali para todo mundo fazer a transação na hora que quiser para pagar o cafezinho. Isso é impossível na rede hoje. Você vai ter que pagar uma taxa muito alta e essa taxa vai ficar cada vez mais alta. Se você estiver falando aí do Bitcoin a $1 milhão, mesmo uma época que a rede estiver muito baixa de transações e tudo mais, se isso acontecer no futuro, a gente vai ter aí taxas de rede que convertidas em dólares vão ser muito altas. E não tem o que fazer, porque é assim que funciona. Então, quais que são as maneiras hoje da pessoa poder contornar isso, né? Como que a pessoa consegue fugir do Fire Antipobre e até por onde começar, como a pessoa pode estudar sobre isso? Em primeiro lugar, ainda não tem soluções muito user-friendly, tá? Ainda não tem. Existe um mercado enorme para isso, tá? Mas ainda não tem soluções simples que as pessoas possam colocar... sei lá, abrir uma carteira normal e a carteira fazer tudo por ela, tá? Para o vovozinho poder usar. Uma tentativa aí que começou esse ano foi a Aqua Wallet, do pessoal lá da Blockstream, que eles estão tentando fazer uma carteira...
A Aqua não é da Blockstream, é da Gen 3, do SensaMo.
É verdade. É da Gen 3. Mas a ideia dos caras é promover mais a rede Liquid, que é uma sidechain, que a gente vai falar sobre isso também, e tentar fornecer uma interface muito simples para o usuário, para ele poder receber e enviar Bitcoin e não ter que ficar pensando muito nisso, tá? Então, assim, não é tão transparente o que eles estão fazendo ali no back-end para um usuário avançado, mas para um usuário novato, é um caminho aí que talvez seja o que vai ser seguido no futuro, né? Que acaba virando um padrão. As carteiras serem mais opacas em relação ao que está acontecendo por trás dos panos, mas a pessoa simplesmente poder pagar o cafezinho dela, mandar dinheiro para o fulano e receber dinheiro do Beltrano, sem pagar uma taxa de rede absurda. Então, como é que funciona, né? Como que o Bitcoin escala daqui para frente, né? A partir da camada 1? O que eu vou falar aqui é uma introdução, tá? Eu vou até dar alguns links aqui para a galera poder depois discutir mais a fundo, mas acho que é legal, talvez muitas pessoas que ouçam a gente não tenham conhecimento técnico muito aprofundado e tal. Eu conheço até pessoas que estão no Bitcoin há muito tempo, mas nunca nem sequer usaram uma carteira Lightning. Para eles, Bitcoin é só para ir poupando mesmo. Só que numa dessas, o cara não está sabendo nem mesmo fazer uma gestão ali de UTXO e tudo mais. Os caras vão comprando, vai poupando, e lá na frente, na hora que o cara for gastar, pode ser que ele se surpreenda, porque ele vai ter que pagar uma taxa de rede absurda. Então, essa informação sobre como o Bitcoin escala ainda não é muito difundida fora aqui da nossa bolha. Para a galera mais leiga, o cara que está entrando ali no Bitcoin pelo Nubank e pelo Mercado Livre, porra, muito provavelmente o cara nunca nem ouviu falar de Lightning. Tá? Mas a ideia é o quê? Conforme você tem a camada 1, você vai começando a criar outras coisas em cima dela. A camada 2 principal que a gente tem hoje é justamente a Lightning Network, que é uma camada que já está aí já está no mercado há um bom tempo, ela ainda tem muita coisa para melhorar, existem muitas propostas de melhoria para Lightning, e consiste simplesmente, né, vou falar grosso modo aqui, de você abrir meio que canais entre nós específicos, tá, no mundo. Então, vamos supor que eu, o Jaraguá e o Bernardo, a gente acaba transacionando muito entre si, em vez de a gente ficar mandando uma transação on-chain toda hora, a gente simplesmente abre canais entre nós, e a gente consegue ir enviando saldo dentro desses canais sem publicar nenhuma transação na rede on-chain. Depois, na hora que a gente quiser consolidar esse saldo, na hora que a gente quiser fechar o canal, simplesmente a gente manda fechar, e aí beleza. E tudo isso vira transação on-chain. Para você abrir o canal é uma transação on-chain, e para você fechar o canal é outra. A partir daí, o que acontece dentro do canal fica totalmente off-chain, e aí as pessoas podem transacionar à vontade. E o legal da rede Lightning é que você consegue fazer saltos entre nós. Então, por exemplo, eu não tenho uma conexão direta, sei lá, com o Miguel Medeiros, mas o Bernardo tem. Então, se o meu node estiver conectado com o do Bernardo e o Bernardo estiver conectado com o Miguel, eu consigo mandar um pagamento para o Miguel, beleza? E assim sucessivamente. Você consegue fazer vários saltos e rotear um pagamento fora da rede on-chain. Já é uma solução de escalabilidade muito boa, mas não é uma solução de escalabilidade perfeita, porque dificilmente isso vai acontecer justamente por conta do trilema, tá? Quando você tem uma rede Lightning, quando você está rodando um node Lightning, você está abrindo um pouco mão da questão da segurança. Por quê? Porque na Lightning você vai precisar ter um node que está sempre online. Esse node ele não pode ficar offline, porque as transações elas são roteadas ali meio que em tempo real, então você precisa ter o seu node online. Justamente também porque você não pode ficar com esse node desconectado muito tempo, porque se você abrir um canal com uma pessoa que tem maliciosa ali, uma pessoa que pode querer te ferrar, essa pessoa pode aproveitar que você está offline, descobrir que você, sei lá, queimou o seu node, alguma coisa, e ela poderia tentar atacar o seu saldo que tem ali. Ela pode tentar fechar o canal e falar que, sei lá, todos os fundos estão no nome dela. Ela vai poder propagar uma transação antiga que rolou no canal. Então tem algumas questões de segurança. A Lightning ela vai ter um custo adicional. Se você quer usar Lightning, quer ser soberano mesmo, quer rodar um node Lightning, você vai ter que saber administrar isso, vai ter que ter hardware para isso, vai ter que ter conexão boa, você vai ter que rebalancear canais, que é uma parte muito chata que eu não vou nem mencionar aqui para não estender muito. Então tem várias dores de cabeça, tá? O backup de Lightning, restaurar backup ainda é um parto hoje, não é uma coisa super trivial, mas é uma opção que tem, é uma opção que está amadurecendo, ainda tem muito a amadurecer, tá? Quem quiser entrar nessa seara de acompanhar o desenvolvimento Lightning, as propostas, Bolt 11, Bolt 12 e tudo mais, tem muita coisa legal para estudar. A galera que é mais técnica e quer dar uma nerdada aí no assunto, vale a pena, porque é uma área bem interessante. Outras coisas que estão sendo propostas também são sidechains, tá? A principal delas hoje é a Liquid, que eu até já fiz alguns tutoriais sobre isso. A gente já fala, o Jaraguá fala, o Bernardo fala, todo mundo fala aqui, o Manhattan também, de você usar a Liquid de vez em quando, justamente para você poder ter um saldo ali que você possa, de maneira mais fácil, poder movimentar, de uma maneira mais barata, e até mesmo para você consolidar compras que você faz. Se você é um cara que, porra, consegue comprar R$100 por mês de Bitcoin, não é uma boa ideia você já sacar esses R$100 toda vez num saque on-chain. Mesmo que a taxa esteja barata agora, lá na frente, se você precisar gastar, você vai ter problema, tá? Se tiver muito cara a transação de rede, você vai ter problema de poder gastar esse saldinho de R$100 que você está registrando ali on-chain. Então, a Liquid, ela serve bem como intermediária. Qual que é o problema da Liquid? É porque a Liquid ela é uma rede bem centralizada. Na verdade, a Liquid é uma rede federada e ela tem agentes distribuídos pelo globo, mas esses agentes controlam a rede. Então você consegue, de forma fácil, converter bitcoins para a rede Liquid e aí eles vão te dar um token chamado LBTC, que é o Liquid BTC, que é um para um para o Bitcoin. Então, sei lá, você tem um Bitcoin e você converte para um LBTC, transaciona isso dentro da rede Liquid. E depois você pode fazer o peg out, que é você sacar de volta para a rede on-chain. Só que o peg out precisa de autorização dos membros dessa federação. Essa autorização ela é meio que automatizada. Tá? Até hoje, ninguém nunca teve problema de fazer o pegout. Mas a gente sempre tem que ressaltar que essa é uma rede fechada e isso pode acontecer. Você pode ter agentes maliciosos ali que, sei lá, em algum momento podem armar algum conluio, alguma coisa e dar algum problema, tá? É, então essas são as principais hoje, as maiores, as que têm mais liquidez, as que têm mais serviços, as que têm mais integrações e as que facilitam mais a vida da pessoa hoje. Se você quiser usar Lightning, você também tem opções onde você não tem a custódia do fundo, você usa o serviço de terceiro, como se fosse a Wallet of Satoshi, que ali dentro você é alguém que está hosteando aquilo para você, então você vai ter o seu saldo ali, Bitcoin e tudo mais, você vai ter os seus satizinhos, mas não é, você não tem chave privada daquilo. Está em posse da empresa que cuida da Wallet of Satoshi. Se esses caras quiserem dar um hug pull em todo mundo e sumir do dia para a noite, game over, entendeu? Então, existem riscos. Toda vez que você tenta escalar, você vai diminuir segurança, descentralização ou os dois juntos. Não tem como fugir disso. Isso é o principal que as pessoas têm que entender. Porque muitas vezes o cara vai cair numa narrativa do tipo, ah, tal shitcoin resolve esse problema. Por isso eu não vou mais usar Bitcoin. Eu vou usar a shitcoin X, a shitcoin Y. Isso sempre é mentira. Porque essas shitcoins geralmente têm um volume de transação muito, mas muito menor do que o Bitcoin. Assim, ordens de magnitude menor. E muitas vezes os caras ficam prometendo que não, essa aqui escala bem, é super segura, porque usa a tecnologia XPTO de não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, se tiver 10 vezes o volume de hoje, geralmente espana. E aí aparece a notícia lá, tal rede saiu do ar por conta de tal coisa, porque não aguentou o tranco, não sei o que, estamos fora, mas o coordenador centralizado vai resolver. Aí você começa a descobrir que o negócio não é bem assim, que não é descentralizado, que não é aquela propaganda que estão falando, né? Então tome muito cuidado, porque justamente vai ter gente falando, não use Bitcoin, porque o Bitcoin não escala, use essa aqui. E além de ser um token merda, que provavelmente vai perder muito do valor dele em relação ao Bitcoin ao longo dos anos, você vai estar colocando seu patrimônio em risco, provavelmente numa solução que não é descentralizada e que não é segura. Tá? Então tome muito cuidado com isso. É, antes de eu continuar, alguém quer falar alguma coisa aí no meio? Eu beber uma água aqui também.
Bem, eu concordo plenamente. É, essa questão do farol de pobre é meio brincadeira, só que na verdade não. É mais ou menos isso mesmo, porque a rede básica ela tem uma missão: ela ser a melhor propriedade privada que existe no mundo, ser aquela propriedade privada soberana, onde qualquer pessoa altamente rica ela consegue se proteger. Então, ela tem esse foco na defesa dos direitos de propriedade. É o alicerce básico, fundamental, onde toda sociedade civilizada é construída. Nenhuma sociedade ela prospera se ela não tiver respeitados os direitos de propriedade. E essa é a pedra fundamental. Só que essas características do direito de propriedade presumem haver propriedade, assim, haver uma grande quantidade de valor. E a partir dali, tudo vai escalar em serviços. Como é o sistema financeiro hoje? Vamos falar que a riqueza é aquele lingote de ouro. Até a moedinha de ouro depende de uma cunhagem, depende de um serviço para dividir, depende de um banco emitir um papel de nota. E assim o Bitcoin vai escalar da mesma maneira. É, então, a partir de um certo momento, para a gente transacionar no dia a dia, não é dinheiro de uma casa, não é dinheiro de um carro, daqui a pouco até um carro, mas de uma casa, uma propriedade grande, vai ser transacionado, de certa forma, um vale BTC. Porque o BTC ele vai ficar tão valorizado que você ter ele inteiro é muito caro. Você vai ter uma representação dessa propriedade, que pode ser uma liquid, por exemplo. Uma liquid é muito mais segura que uma exchange, porque é um consórcio. Pelos incentivos dela, é melhor ter na liquid do que numa exchange. E exchanges grandes, que nem estamos falando lá, sei lá, essas Binance, Kraken, para dinheiro que você vai gastar, fatura do cartão do mês, fatura de cartão de 6 meses, não é problemático. Ela não vai sumir com o dinheiro da sua vida. Ela não vai sumir com a sua propriedade, com a sua casa, com o seu, sei lá, se você tem dinheiro para ter um prédio. Não vai sumir com isso. Ele vai sumir com o dinheiro do teu mês, 2 meses. E mesmo assim é muito remoto. A gente não está preocupado que o banco
sei lá, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, vai sumir com o dinheiro que eu tenho de 2 meses lá de conta. Sabe, essa preocupação não passa na cabeça, porque a gente confia que vai, tudo bem. E se acontecer, pode acontecer, a gente sabe que pode acontecer do Bradesco, porque o dinheiro que tá no Bradesco não é teu, é do Bradesco. A mesma coisa no Bitcoin. Você tem um Bitcoin na Liquid, pô, tem uma parte ali que tu é que nem tá no Bradesco. E tudo bem, né? Agora, se você tiver 1 milhão, você pode ter fora do Bradesco? Hoje não tem uma Fiat, não, só que o Bitcoin você pode. E é para proteger esse 1 milhão que a propriedade do Bitcoin, os respeito aos direitos de propriedade funcionam. Eu sou muito, muito, muito fã da Liquid, adoro a Liquid. É, a carteira Aqua, né, que ela meio que veio da Green com o Samsung, ela tá sendo feito um belo serviço para facilitar muito o pagamento no dia a dia. Ela está integrando Lightning com Liquid, usando a Liquid para balancear canais Lightning. Olha só que legal. Já juntando as duas tecnologias. Logo, logo também vai ter a Fedmint, que vem que vai fazer uma mistura com os dois também, integrando ainda mais. E tudo isso é serviço de software para facilitar a integração da demanda de gasto, né? Mas gasto é gasto, né? Deixa eu mais querer colocar. Ah, sobre a questão dos Estados Unidos, até querer colocar isso aí, que estava falando bem quando a gente mudou. Tem umas teorias aí que falam que toda essa jogada, principalmente com os Estados Unidos, que fez lá na Samurai, né? Porque perceba, para os Estados Unidos, até o Dove tweetou isso, né? Para os Estados Unidos, o Bitcoin nunca era dinheiro, era uma commodity. A partir do momento que foram lá e prenderam a Samurai, Bitcoin é dinheiro. Só que é dinheiro, é commodity, é um ativo, é tudo. E perceba que toda essa mudança de narrativa do próprio braço americano lá, que chama-se BlackRock, que agora Bitcoin SG, né, todas essas questões, tem gente já dizendo que Bitcoin, que o governo americano já aderiu ao Bitcoin, só que ele está ofuscando isso. E essa questão da prisão do pessoal da Samurai, para mim, eu acho que é muito forte. Porque tanto interesse em prender eles, né? Porque se o governo americano já vê o Bitcoin como dinheiro deles, é porque quem está querendo ofuscar a privacidade desse dinheiro já começa a fazer crime contra os Estados Unidos, né? Porque é dinheiro deles. Percebeu a importância dessa prisão do Samurai? Mas é isso.
Bitcoin on-chain será o melhor colateral, o mais pristino e o mais sagrado e intocável que você possa ter. Você vai ser seu próprio banco, manter as suas economias de longo prazo lá. Você pode guardar em diferentes cofres, digamos assim, diferentes caixinhas de dinheiro que são totalmente soberanas, respeitam absolutamente os direitos de propriedade e nada te impede de sacar de pouquinho em pouquinho e mandar para a sua conta corrente. E é o que vocês falaram, o dinheiro que está no Bradesco, ele é do Bradesco, ele não é seu. Então seria mais ou menos isso. Não tem, acho que não, as pessoas se preocupam muito quando estão começando na jornada do Bitcoin, de querer fazer tudo da forma perfeita. E só que assim, quando você é iniciante e é um negócio complexo, é um assunto multidisciplinar, que requer bastante conhecimento técnico, principalmente se quiser rodar um node Lightning, balancear canais, não é um assunto para iniciantes. Eu acho que isso daí deveria se deixar isso de lado, começar fazendo feijão com arroz bem feito, comprar seus bitcoins, ir acumulando. Se está muito caro a transação on-chain, você pode comprar um P2P via Liquid, você vai acumulando na sua carteira Liquid. Quando as taxas estiverem relativamente mais baratas, se já tiver acumulado uma quantidade grande de LBTC, você vai lá e faz um pegout e manda para o seu cofre de longo prazo e segura. As soluções ainda estão sendo desenvolvidas, a gente ainda tem, como o Dum falou, muita dificuldade técnica, a experiência de usuário tem que melhorar exponencialmente, se a gente quer botar aí a bordo os próximos 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo, vai ter que melhorar muito, ficar muito mais fácil. A Fedmint vai facilitar muito isso também, porque você vai poder criar círculos de confiança ali entre as pessoas que você confia plenamente, sei lá, a sua família. No meu caso, aqui na minha família, eu guardo bitcoins de outras pessoas, porque eles não queriam ter que lidar com autocustódia, fazer setup de carteira, guardar as 12 palavras, etc. Então eu tenho um multisig geograficamente distribuído e eu crio diferentes cofres lá e guardo Bitcoin para algumas pessoas. É, e a FedMint vai meio que escalar isso, vai deixar muito mais fácil para as pessoas terem essa custódia compartilhada, uma federação, e aí vai ter um chefe da federação que meio que vai cuidar da parte chata e os outros vão poder verificar ali a todo momento onde está o dinheiro, com quem está, como está, etc. Acho que várias soluções estão sendo desenvolvidas, ainda leva tempo para que a gente esteja plenamente a vapor e pronto para a tiazinha de 70 anos usar Bitcoin, mas é isso. Acho que o Doom falou do firewall anti-pobre. O firewall anti-pobre é simplesmente um problema se você está preocupado em fazer as coisas da forma errada. Se você quer pagar transações de valor denominação baixa on-chain, está errado. Se você quer fazer o seu DCA de merreca uma vez por semana, sei lá, R$100, R$200, R$500 on-chain e a taxa está alta, quer dizer que você está fazendo errado. Você pode usar outros caminhos para não ter que lidar com esse problema. E o trilema é super importante, não faz sentido algum a gente sacrificar segurança e descentralização para ter velocidade na camada base, porque é loucura. É simplesmente pegar o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu por causa da escassez, da descentralização, da segurança e outros fatores, outras propriedades, mas majoritariamente por causa disso, e falar assim, ah, vamos transformar esse dinheiro em algo pior, abrir mão da segurança, abrir mão da soberania, abrir mão do nosso direito de propriedade, mesmo que parcialmente, porque a gente quer pagar o cafezinho no Starbucks instantaneamente usando Nano ou qualquer outra shitcoin. Pode tirar Nano e inserir qualquer outra que vocês quiserem. Então não faz absolutamente nenhum sentido. Essa questão das taxas altas, ela é uma realidade, ela só vai piorar à medida que a hiperbitcoinização vai acontecendo e milhões de pessoas vão entrando. A demanda por espaço de bloco só vai aumentar e a oferta não vai aumentar. Então as taxas vão ficar mais altas. O que dá para fazer é usar as ferramentas que estão disponíveis hoje para não sofrer com isso. E ter paciência, porque novas ferramentas vão surgir e as atuais vão melhorar. E é isso.
Perfeito. Então, a questão do firewall anti-pobre, no final, é uma brincadeira, mas é para a gente aceitar a realidade, entendeu? Não adianta lutar contra a realidade. O Bitcoin vai ficando mais caro on-chain. E é inevitável, entendeu? Não tem o que fazer. E qualquer pessoa que tentar te falar que não, então o Bitcoin não presta por conta disso, essa pessoa tá mentindo. Então toma muito cuidado para ouvir esse tipo de idiota que fica falando isso, porque essa pessoa provavelmente não quer o seu bem. Essa pessoa aí, ela tá querendo empurrar lixo para você, seja em forma de outra moeda, seja em forma de algum curso idiota, tá? Tentando vender pânico aí, então, mas tomem muito cuidado com isso. Ainda falando mais um pouco sobre isso, a gente falou da Lightning e da Liquid, né, como o que a gente acha que são as soluções mais robustas e mais usáveis hoje, até pelo tanto já de serviços, carteiras, infraestrutura que já existe em cima disso. Mas existem outras propostas, tá? Eu vou até compartilhar o tweet aqui, mas se você digitar aí L2.watch, é um site que foi feito que mostra uma série de projetos que estão acontecendo para tentar escalar o Bitcoin, seja em forma de sidechain, seja em forma de algum outro token, às vezes tem também tranqueira aqui no meio, mas são as propostas que estão rolando. Você tem também os tais dos e-caches, por exemplo, o tal do Cachu, que várias pessoas aqui da bolha também já brincaram com isso. Você tem soluções. Só que a maioria dessas soluções, ela vai abrir mão da questão de você ser o dono da coisa, tá? Se você quer realmente ser o dono da coisa e levar para o caixão, layer one, beleza? Não vai ter como fugir, isso vai ter um custo, esse custo vai aumentar. Agora, se você aceita trade-offs, se você aceita pagar menos, mas não ser tão dono, não ser tão proprietário daquilo, você vai sempre ter algum recurso para você poder usar. Tanto que o ETF hoje é justamente isso, né? A galera que está entrando no ETF é a galera que está cagando para esse negócio de trilema, de taxa de rede, de ter as chaves, de passphrase,
essa galera não tá nem aí para isso. A galera quer se expor ao Bitcoin. O cara já está num mundo onde, para ele, outras pessoas cuidam desse tipo de coisa e ele está confortável com isso, como sempre foi. Então, gente do banco cuida da grana, a JP Morgan cuida lá de fazer a custódia das ações e vai, beleza, tá tudo certo. É assim que funciona o mundo hoje, beleza. Então, o ETF caiu como uma luva e o ETF acabou sendo aí uma maneira de escalar o Bitcoin, só que de uma maneira ultra centralizada, assim como temos aí o Bitcoin do Itaú, o Bitcoin do Mercado Livre, o Bitcoin da Nubank. Ele escala bem nessas redes aí, mas você não é dono daquilo, né? Então, você está abrindo mão de tudo isso, segurança, descentralização, para você se expor ao token do Bitcoin e aproveitar a valorização de ativos, só isso. Se você realmente quer ser soberano, você vai ter que ter aquilo lá em sua custódia, e se você fizer besteira, você perde aquilo para sempre, tá? Não tem como fugir disso. Então, vale a pena entrar nesse L2.watt, dar uma olhada nos projetos que tem, até para entender melhor o que está sendo proposto, tá? O que está sendo proposto em cada um, se algum realmente faz sentido, ou se você está vendo ali que tem golpe no meio, o cara está querendo envelopar o Bitcoin e tentar vender ele em outra rede, porque vai ter muito disso, tá? Vão ter pessoas maliciosas aí no meio, vão ter tranqueiras, mas tem outras coisas que são mais avançadas, mas vale a pena, galera, pesquisar. Tem a questão de state chains, tem a questão de drive chains, cara, tem muita coisa. Acho que a gente precisaria também estudar bem para poder tentar explicar aqui depois de um programa especial sobre isso, mas as propostas existem e elas estão crescendo. É difícil saber como que vai ser esse mercado lá na frente, se uma solução Layer 2 também vai meio que tomar o mercado para ela e pronto, e as outras vão ter mercados bem menores, ou se vai ser um ambiente onde vão ter várias soluções de mercado e você vai usar uma para tal coisa e outra para tal coisa. Não dá para saber, acho que ainda está muito no começo, mas vale a pena acompanhar. E principalmente eu acho, tá? Minha opinião vendo tudo isso, é que a Lightning ainda assim é a melhor opção hoje, porque primeiro que ela já existe, tá? Isso já é um grande benefício de mercado. E segundo, porque ainda tem muita coisa para ser explorada só na questão da Lightning Network. Ainda tem muita coisa para melhorar no protocolo, que vai abrir espaço para novas coisas aparecerem ali. Então, se hoje a Lightning ainda não é muito boa, você tem problema de roteamento, se conforme as taxas sobem, vai ter problema ali de force close, e a galera começa a ter problema de gastar muito on-chain do mesmo jeito, eu acredito que o desenvolvimento disso vai mitigar vários desses problemas e vai trazer novas soluções lá na frente. Então, a mensagem que eu quero passar é essa. Se você hoje está lá querendo comprar de pouquinho em pouquinho, porque porra, você ganha mal, você ainda está no começo da carreira, não está sobrando muito, não se desespere, pense bem antes de fazer transações on-chain. Você consegue acumular em Lightning, em Liquid, e depois consolidar. Você consolida lá na frente, quando você tiver, sei lá, o que eu falo para a galera é tenha pelo menos 1 milhão de satoshis antes de você consolidar on-chain, porque além de você economizar agora na transação, lá na frente você economiza também. Porque na hora que tiver alta a rede e você precisar usar essa grana, se você tiver o TXOs muito pequenos, saldos muito pequenos, você vai precisar gastar vários de uma vez, isso vai fazer com que sua transação fique mais cara, e aí você vai ter uma surpresa, né? Se você tem vários saldinhos de R$100 e precisa juntar 2 mil para gastar, na hora que você pagar a taxa de rede, você vai tomar uma facada. Então, tome muito cuidado com isso. Quem quiser saber mais detalhes sobre isso, tem no Substack, o Bernardo também dá consultoria, o Jaraguá também está sempre comentando sobre isso, o Manhattan também, a gente está sempre disposto a ajudar, mas não se desesperem, não caia no conto da sereia. Já existem soluções muito práticas e com um pouquinho de esforço você consegue evitar taxas altas e continuar fazendo seu DCA e poupar tranquilo e mandar para o amiguinho e receber do amiguinho sem maiores dores de cabeça hoje. A minha mensagem, acho que era essa. Alguém tem algo aí a complementar também?
Não, acho que cobrimos tudo, parece.
Concordo. Tá perfeito. Não tem mais o que colocar, não.
Maravilha, então. Acho que a gente já pode até encerrar, então. Terminar um pouquinho mais cedo. Hoje o nosso amigo Manhattan não conseguiu participar. Na semana que vem ele tá aí.
Tivemos alguns problemas técnicos, né? Mas sobrevivemos. Amanhã eu edito isso aqui e já subo direitinho no Spotify, para não ter o silêncio que ficou aí no meio, aquela hora que caiu meio que a live. Mas é isso aí, então. A gente já encerra. Vou deixar aqui o meu tchau para todo mundo. Semana que vem a gente se vê. E que essa semana seja mais tancável, né? Que tenha um pouco mais de notícia boa, porque essa aqui foi difícil. Estamos aí acabando agora abril. O halving já aconteceu. Estamos esperando aqui ansiosamente o Bitcoin disparar. Vamos lá. Dá seu tchau aí, Jaraguá, e depois o Bernardo.
Show, foi ótimo, pessoal. Desculpa aí os problemas do Elan aí, que foi as falhas técnicas, mas deu pra gente se virar nesse samba. E até semana que vem. Uma ótima semana e força na peruca pra tancar o bostil aí.
Boa noite pra todo mundo, boa semana. Semana que vem, dia 4 de maio, eu vou estar lá em Cidade do Leste pro evento da Lorena, esqueci o nome do evento agora. Vai ser um evento para comemorar o halving, meio atrasado, mas vai ter várias palestras. Acho que Diego Collin, Alan Schramm, vai ter uma galera legal lá. E vou para lá conhecer, prestigiar o evento, fazer umas comprinhas no Paraguai sem posto. E é isso aí. Estaremos juntos que domingo à noite, Tancáveis é sagrado, e eu vou estar direto de Foz do Iguaçu. Valeu, abraço.
É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tamo junto.